Este é Umbu Podcast, um podcast agrícola.
Pare.
Que é isso?
Gente, esse aqui é o Umbu Podcast, um podcast agridoce.
Eu não sei quem chamou essa criatura.
E aí, meu povo, minha pova, meus umbuzeiros e umbuzeiras, os casados e os solteiros. Aqui quem fala é Mirtha Santa Rosa e está começando mais um programa do Umbu Podcast. E o assunto de hoje envolve muita treta e muitas defesas sobre as vidas de solteiras e das senhoras casadas como eu.
E neste programa vamos conversar sobre uma das maiores dicotomias da vida adulta. Vamos falar sobre a vida de casada e a vida de solteiro. Aqui é Camila França, mais uma senhora casada nessa vida.
Oi, pessoal. É sempre um prazer trazer informações pra vocês aí do outro lado do celular, da caixa de som, da TV, enfim, de onde você estiver nos ouvindo. Eu sou Val, bem-vindo, e começa agora mais um episódio do Umbu Podcast. Oxi, se empolgou, foi, Kel?
Acho que Kel se empolgou mesmo. Ele é de nossa galera, viu, Camila? Ele é do time dos casados, que eu tô ligada. Muita gente fala de vida de casado e de vida de solteiro. São piadas, filmes, músicas, enfim. É resenha que não acaba nunca. Esse é um assunto que acontece em todas as famílias mesmo, de todas as formas. Quem nunca escutou que se fulano tem 40 anos ou mais e nunca casou, ele tem problemas? Resumindo, se você escolhe a vida de solteiro, o povo acha que você deve casar. Quem tá casando tem saudades e lembranças da vida de solteiro. Olhem, minha vida é muito melhor casada, não tenho saudade não, viu?
Pois é, Mirtoque, quem aí tá com saudade da vida de solteiro, quer lembrar um pouquinho, mas sem vivenciar, só assistir, ou quem quer saber um pouquinho mais sobre a vida de casado, eu já vou logo dizendo que existem diversas séries, filmes e novelas que abordam a temática do estado civil, seja pra falar da vida de solteiro ou da vida de casado. Eu vou elencar aqui que, pra mim, o melhor filme que retrata a solteirice é o filme Ela Quer Tudo, que tem direção de Spike Lee. Esse filme mostra a protagonista Nola Darling como uma mulher super livre dos anos 80 e ela mantém três paqueras, né? Três contatinhos assim, contínuos. E ela é bem sincera com os caras sobre essa não vontade dela de estar num relacionamento sério. Mas os caras já sabem como é, né? Macho hétero, né, gente? Sabe como é? Fica ali apertando a mente da mulher, querendo namorar sério, querendo relacionamento sério, só que ela é miseravona, como a gente fala aqui na Bahia, e ela fala que não quer namorar e não cede de jeito nenhum. Ela gosta mesmo é de ser solteira. Esse filme é o primeiro longa de Spike Lee e ele deu origem a uma série de 10 capítulos que está disponível no Netflix. E sobre o universo dos casados, eu vou destacar aqui a série que tem sido a minha queridinha do momento, que eu assisto em todos os momentos que eu posso, que é This Is Us, da Amazon Prime.
Gostei!
Faz de novo aí, Val. Dá uma pausa pra dar o tempo da piada de
faz
vocês,
uma
né?
Uma pronúncia impecável dessa.
Entendi. Tá bom, tudo bem. Pois a série This Is Us conta a história da família Purcell. Mas eu não sei falar, gente. Aí, eu não sei. Tá vendo? Eu não sou tão maravilhosa no inglês.
Tá certo, Val. Pode falar errado, que a gente vai deixar você falar errado pra poder...
A trama conta a história do casal Rebecca e Jack Purcell e dos três filhos. E é incrível, assim, ver o desenrolar da história dessa família. E sobretudo do casal, né? Porque eles passam por diversas situações, vai do engraçado, emocionante, situações pesadas, mas eles vão seguindo a vida, assim, então é muito como você acompanhar mesmo uma família mesmo, assim, tipo assim, sei lá, eu ver os meus pais, ver, sei lá, casais de tios, e acho que pra vocês duas que são casadas também, vocês vão se reconhecer em diversos conflitos dessa família.
Acabei de colocar na minha listinha de coisas que eu tenho que assistir.
Arrasou. Uma hora eu assisto, Val, porque atualmente tá dando não, meu filho, atualmente o bicho tá pegando. Mas eu adoro série, entendeu? Então eu tenho que encontrar o meu horário na minha vida de casada que eu vou assistir.
Agora, gente, se o assunto pauta telinha, pauta resenha, não vai ser diferente do mundo da música, né? Que já pautou várias resenhas, várias músicas e diferentes ritmos. E a gente pode falar de músicas antigas e pode falar de músicas novas. A gente que não perde tempo fez uma playlist resenheira sobre o assunto. Vocês estão preparados? Quer o? Você tá pronto? Então vamos lá.
Eu nasci pronta, Camila.
Você ouviu, Mirtha? Agora eu fiquei até impactada, eu me perdi o que eu ia falar. A pronta aqui entrou de voadora. Embalada pelo hit do momento, começa com Tá Solteira e Não Tá Sozinha, que manda um recado claro e presente na vida moderna. Ela faz a passarela dela na avenida, o comando é dela. Ela sabe causar.
Tá solteira, mas não tá sozinha. Tá solteira, mas não tá sozinha.
se a mamãe Ivete cantou que tá solteira, a Pabllo Vittar e a Pouca cantariam o quê junto, gente? Ai, como eu tô bandida.
Ai, como eu tô bandida. Ai, como eu tô bandida.
Calma, que essa parte é boa, mas eu queria outra. A música Ai Como Eu Tô Bandida tem uma parte que eu adoro e que começa assim: tá querendo me amarrar, tá querendo me prender.
Camila, mas eu não... é ótimo, realmente. Que eu volte a música, por favor.
Mas eu não poderia terminar a resenha da solteirice sem puxar um clássico baiano musical. Quando o assunto é ser estar solteiro. A música tem um tom libertador e eu fico toda empolgada só de lembrar a euforia das festas. Quando o hit do grupo Azorra era puxado nos reggae da década passada. Na época que eu era solteira também, né, gente? Meninas, lembre aí. Agora eu quero sair todo dia, vou deixar a alegria, dizer sim ao meu viver. Dançar, gritar, beijar a noite inteira dessa cidade festeira, tudo pode acontecer. Ai, 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 ai.
Tô solteira em Salvador.
Cadê meu amor? Tá, meu, pelo amor de Deus, viu? Pra não parecer que eu tô procurando, pelo amor de Jesus.
Ai, 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 tô solteira em Salvador. Ai, 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 eu tô solteira em
Salvador. Cadê o meu amor? Mas tão vendo, né? Só eu conheço essas músicas, mas tudo bem. E se você sentiu falta de alguma música, manda pra gente no Instagram. Pedrinho está ouvindo tudo e já disse que vai liberar uma playlist pra gente, viu? Então se segurem aí.
Pedrinho arrasou.
Alô, meus parceiros que curtem a madrugada! Alô, galera das 5 horas da manhã!
Isso mesmo, Kel, solta a música antes, porque vamos falar das músicas que estão balando a vida de casado. Mas eu acho que tem algumas que por si só já dizem muita coisa. Então, eu que não aguento pagode, vou começar por uma, viu? Começo lembrando da música Revolta, do senhor Tony Salles, né? Vocês sabem. Ele é um cantor muito bem casado, por sinal, mas na música ele narra, durante cerca de 3 minutos, as peripécias de uma noitada de um homem casado. Minha vontade aqui seria colocar a música toda, mas minha realidade não me permite colocar nem 10 segundos.
Homem, como eu já disse a você, eu estava comendo minha água. Esse nego aqui é só seu, e o ciúme aqui tá com nada. Você sabe, eu não penso em ninguém, os meus olhos são só pra você. Mas confesso, me deixo na minha, se não volto pro poço pra minha putaria, eu já volto. Joga
essa... me cancelem, porque eu estou falando que foi Tony Salles que cantou Dançou e Curtiu a Noite. Eu quero fazer uma ressalva que essa história também poderia ser muito bem cantada por Sheila Carvalho, viu? Homens e mulheres podem curtir a noite, voltar pra Esbone e depois pra pista, porque tem lugar pra todo mundo. Portanto, que isso seja muito bem acordado. E agora vamos falar de uma outra música que por si só reproduz diferentes diálogos de homens e mulheres sobre casamento. Podemos dizer que ela é quase uma marcha nupcial.
Quando a gente namorava, você era uma princesa. Ah, meu Deus, eu me afobava diante de tanta beleza. Era um tal de roupa nova, um tal de perfume francês, que eu quase nem aguentava pensando na primeira vez.
Cabeça com Bobs e Barriga Crescida é uma canção do álbum que leva o mesmo nome da banda de forró eletrônico, hoje conhecido como Forró das Antigas, né? Mais Truz com Leites, lançado em 1995, e que reproduz um pouco do diálogo da vida de casado.
Eu amo, é sério, eu amo Mais Truz com
Leites. Primeiro que eu, quando escuto essa música, lembro logo que era muito massa a época de maio e junho, quando eu era adolescente, só dançando forrozinho.
Engraçado que me toca, nem sabia se a gente ia meter música, já tava falando que vai até ia ter que ter essa música, então aqui me toca.
Por favor.
A canção tem homenagem a mim.
Essa é pra você, Mirtes.
Sua cabeça tá sempre com Bob, sua caçola de um lado ela sobe, e a camisola rasgada da noite de dia ela é hobby.
No primeiro trecho, acho que ainda era cantado por Canário Reis, ela trouxe o olhar do homem sobre a vida de casado. Mas na segunda parte, a cantora também não ficou por baixo, né? E retrucou.
Enquanto eu andava de Bob, a sua barriga crescia. Enquanto eu lavava a calçola que sobe, a sua cueca eu fervia.
Eu disse que quando o assunto é a vida de casado, o babado fica sério, mas a música, assim como na vida real dos casados, né, sempre termina com um tom apaziguador.
Se você é do jeito que é, eu sou do jeito que sou. Se você tá do jeito que tá, eu tô do jeito que tô.
E como não queremos falar só das queixas da vida de casal, né, aqui tá uma versão da música Cotidiano e Você Não Entende Nada, cantada por Zeca Pagodinho e Maria Bethânia. Agora me fala, um homem ou uma mulher dessas, como é que a pessoa não aceita casar?
Você traz a Coca-Cola, eu tomo. Você bota a mesa, eu como. Eu como, eu como. Eu como, eu como. você.
Ah, eu mesma amo essa música.
Acho ah, é linda.
Uau, é linda demais.
Maravilhosa.
Uma coisa emenda na outra. Você fica logo empolgada. E quero que você venha comigo todo dia. Todo dia.
Entenderam, né? Segue o fluxo, Kel. Pode botar a música.
E quero que você venha comigo.
Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual. E me beija com a boca de hortelã.
Mas ó, Camila, depois de você aí fazer esse apanhado geral sobre músicas relacionadas a solteiros e casados, eu quero ir aqui no cerne do significado das palavras. Porque se vocês ficam dizendo que eu sou uma pessoa que sou poliglota, assumirei aqui esta persona de poliglota, entendeu? E eu queria dizer pra vocês que a palavra solteiro vem do latim solitários. Você sabia o que eu falava
Ave
latim?
Ave Maria! Você estudou as 5 declinações do latim, eu tenho certeza.
Eu sou uma pessoa, gente, que eu tô viajada.
Você sabe solitários,
você
é
várias coisas. Mas, falando sério, essa definição de solteiro, vindo do latim, define um indivíduo que não contraiu matrimônio nem tem elo sentimental estável. Já é bom português ali, que a gente foi olhar no dicionário Aurélio, que a gente bem conhece, solteiro significa aquele que nunca se casou. Ou seja, ser solteiro não te exime de estar num relacionamento sério. Como é o meu caso, por exemplo. Eu namoro, mas na hora de preencher algum cadastro, alguma planilha, alguma coisa ali que tem escrito estado civil, geralmente as únicas opções que tem, né, que são as opções oficiais, são solteira, casada, divorciada e viúva. Desse jeito, eu tenho que preencher de solteira, que é o que mais se encaixa na minha realidade, né?
Do jeito que eu gosto de saber da vida dos outros, se o formulário fosse meu, eu botava namorando, ainda botava com quem, por favor, deixar o CPF.
Eu falava assim, Camila, se fosse eu, eu botava assim, rede social, pra eu poder saber... Não dá nada na minha vida, mas é isso.
Val, eu vim até tirar minha dúvida aqui de solitários, que declinação ele é, porque você, viu, me fez matar a saudade. Meninas, existe algo bem interessante sobre a vida de casado de solteiro. Sabe o que é? São os rótulos. Tem uma galera que acredita que só se tem paixão, putaria e tesão se você estiver solteiro. Como assim, produção? Sou casada e vivo tudo isso.
É mesmo, menina? A Delmo tá passando bem, a Delmo, né, nega?
Meu amor, a Delmo sempre passou bem, pai.
Quando começou a pandemia, o pessoal fazendo resenha. Agora o jogo virou, só que em transações casados, essas coisas.
Pois é, pois é. Ou gente que acredita que só se for solteiro pode acordar e dizer: vou ali e volto na hora que eu quiser. Uma pessoa casada também pode ter seu dia de ficar sozinho. Mas dos rótulos, o que eu sempre dei risada é o seguinte: sabe, você decide ir em um barzinho e depois volta pra casa. Você tá namorando, né? Então você faz esse, digamos assim, esse passeio. Aí, minha filha, a galera diz logo que namoro sem graça, sabe? Esse programinha de gente casada. Volta logo e diz isso. Agora, se a pessoa vai pra uma festa, curtir a night, pergunta logo: você tá solteira? É, brigou com o marido? Brigou? Gente, que loucura é essa? É como se tivesse assim, o que é determinado fazer. Se você é casado, se você é solteiro.
Sabe qual é o problema? O pessoal é muito vida dos outros, nega. Mas quem tem um quadro de fuxico sou eu.
Também. Meu nome é Val.
É Val de Val mesmo, viu?
Porque se eu perguntar, oh, mas pode.
Vida, entendeu? Dos outros, pode botar meu nome nesse bolo, que eu gosto de vida dos outros.
Mas Camila, eu não gosto da vida dos outros. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não gosto da vida dos outros. Eu, como você, sou jornalista. Então,
isso.
Eu tenho compromisso com a notícia. Você tá entendendo?
Mentira!
E eu, diferente de você, eu tenho um quadro de atualidades. Entendeu? Então, assim, às vezes eu não tô procurando saber da vida da pessoa. Eu tô apurando a notícia. Você tá entendendo? Pra poder...
Ah, ninguém tá comendo esse H não, mas tudo bem. Opa. Pode contar. Eu acredito nas minhas mentiras, viu, Val? Você sabe muito bem disso. A gente já aprendeu isso. Fiquei contando.
Me deixe.
E uma outra coisa interessante que a gente pode falar é que legalmente existem 4 estados civis, né? A pessoa solteira, a pessoa casada, divorciada ou viúva. E sobre isso eu quero destacar algumas coisinhas. Kel, me ajuda aí com a trilha de suspense. A pessoa, depois que casa, nunca mais volta a ser solteira. Somente divorciada ou viúva. Entendeu, Lucas? Mas se o matrimônio for a união estável, os indivíduos continuam solteiros. Tem muita gente que tá divorciada, mas que na verdade ainda tá casada. Captaram?
Rapaz.
Estar solteiro não significa estar sozinho. Muitos estão namorando, noivos e até casados, se for pensar friamente. Tem muita gente viúva que na verdade é casada, só que com outro. E tem muita gente casada que se acha que é solteiro, mas isso aí eu vou deixar pra outra resenha.
Ai, ai, viu, Camila? Olha, isso que você falou de estar solteiro não significa estar sozinho. Você já falou lá, né? Lá em cima antes, que Ivete já tinha cantado isso. Trazido em forma de poesia na canção.
E é bom que a gente capite que não é só música, é verdade, viu? Tá solteiro, a pessoa tá sozinha. Chega devagar, pergunte. Pergunte.
Mas esse negócio de ter gente que é casado que acha que é solteiro. Eu?
Eu falei que a gente ia passar batido, passa o pano.
Vou ficar quieta.
É uma das coisas boas do casamento. E a maior parte da população brasileira tá casada, viu? Segundo a avaliação do PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Essa pesquisa, divulgada no ano 2019, também aponta que 42,8% da população é solteira. Ou seja, ou é muita gente casada, ou é muita gente solteira.
Ai, nega, se organizar, todo mundo o quê? Transa.
Opa! A realidade é essa. Todo mundo come todo mundo.
Todo mundo come todo mundo, não. Quando eu gosto dessas agulhinhas pro meu lado.
Olha,
todo mundo transa.
Goza.
Todo mundo é muita gente.
Todo mundo come todo mundo.
Todo mundo come todo mundo. É bololô, é? Que porra é essa?
Não. A gente tá na porra do Brasil, porra. Enfim.
Só porque a gente tá no Brasil, a porra é assim, é? É oba-oba?
Não, mas o que eu mais gosto toda vez que a gente fala de solteiro casado é aquela resenha que a gente já teve, né? Hoje eu sou uma pessoa casada, mas casar nunca esteve nos meus planos. Ao contrário de Mirtoca, que falou que sempre soube que ia casar e vai chegar pra contar essa resenha, eu sempre achei que ainda fosse morrer solteira. E o casamento chegou assim, ó, como um presente, como um pulo do gato. E falo de uma pessoa que gostava muito de ser solteira e hoje em dia gosta de ser casada. Então dá pra viver as duas coisas e aproveitar bastante.
Eu ainda quero entender como foi isso. Surgiu do nada da sua vida. Quem dê, eu preciso escutar essa resenha, é de você e não de Camila.
Já te falei que no dia que você pagar aquela velha cervejinha, eu te conto tudo mais um pouco.
Brotou agora. Do nada um casamento, do nada alguém
do
me mandou falando assim.
Do nada, é igual aquela música que diz, do nada eu tô na balada, não tem um negócio assim, uma música.
Foi isso, do nada, só que a balada foi meu casamento, oxi.
Quando me falaram que ia ter casamento na família, eu só separei meu vestido, muito do bonito.
Pra ir,
e minha,
né,
barriga,
minha
pra eu comer Evo Negra, que eu comi bastantão. Queria te dizer isso.
Tem que pagar a cerveja também, gente. Não esqueça dessa parte, não.
Agora, olha, é fato. Eu sempre quis casar mesmo. Eu sou da tradicional. Eu sabia de duas coisas. Que eu ia pra universidade, ia trabalhar e que um dia ia casar e ter filhos. Mas, namorando com o senhor Adel...
Mirtes levou a sério. Quando a professora de ciências na terceira série falou assim... A gente nasce, cresce, se reproduz e morre.
Pronto, meu filho, eu tô nesse esquema.
Mas a gente fica falando como se casar e ser solteiro fosse uma coisa das resenhas. Se a gente for observar, algo que pauta todo mundo, inclusive que tem muito dinheiro, os famosos, né, Val? Conta pra gente alguma resenha sobre isso aí.
Não, eu acho que assim, pra mim, o casal real deste Brasilzão... Thaís Araújo e Lázaro Ramos. Acabou. Pra mim não tem pra ninguém. Os dois zeraram o game.
É um casal foda mesmo. É um casalzão assim, que a gente olha porra. E eu gosto muito mais...
Eu olho pra eles. O que eu gosto é porque parece casamento real, de verdade. Entendeu? Não tem, parece que eles brigam. Que um manda o outro pra porra, sabe?
Tá,
um não
com
quer
certeza.
Falar.
Com certeza. Lázaro de inclusive... Salvador, Thaís do Meia. Óbvio que em algum momento vá pra porra vai existir, né, nega?
E já que estamos falando de dados, vou começar esse bloco exclusivo sobre a solteirice, trazendo um pouco mais de resenha com algumas outras curiosidades produzidas a partir da pesquisa do Ibope. Então, a gente que nasceu em Salvador, a gente já tem um destaque nesse assunto, porque a pesquisa produzida em 2017, no Brasil, aponta que 54% da população é solteira. Mas quando chega em Salvador, gente, a gente concentra 60% dos entrevistados se declaram solteiros, vindo na solteirice. E
você
eu fico imaginando por que será,
metade,
né?
Metade disso aí é casado que acha que tá solteiro.
Então, metade disso é desavisado na rua, que não tem noção do que tá falando.
Gente, às vezes a pessoa se atrapalha.
Eu acho que as pessoas não sabem que depois que casa e se separa, que não volta a ser solteiro, que é divorciado. Por isso que bateu 60. Mas tudo bem. O mesmo estudo também diga que 68% do solteiro procuram manter uma alimentação saudável. Aquela resenha que a gente trouxe no programa passado.
Mas é solteiro de solteiro, né? De solteiro de não ter ninguém, né? De não tá nem namorando, né? Porque eu não tô entendendo isso. Porque, minha filha, alimentação saudável passou longe.
Não, eu acho que, na verdade, as pessoas confundem a preocupação com o corpo e dizem que tem alimentação saudável. Eu acho que é isso. E a idade média do solteiro é de mais ou menos 28 anos. E aqui, nessa resenha da gente, a gente prova exatamente isso, né? Porque os solteiros mesmo são as pessoas que têm mais perto dessa idade. Pedrinho, que mal bem-vindo.
Ô, Camila.
Oi.
Você não tinha 25?
Mas aí, não é quase 28. Você tem 29 e tá mais perto de 20.
Eu tenho 30, nega, que eu falo minha idade certa.
Nossa, você tá muito velha. Você tá muito velha.
É mesmo, Camila? Oh, nossa, quem nasceu em 85, mais ainda.
Eu sei que eu nasci em 81, façam as contas. E tô aí, tô na perto, na, tô passando da parte de reprodução. Agora eu tô entrando na envelhecimento, sacou? Na minha escala.
E outra coisa que talvez nos ajude a desenhar e entender essa concentração de solteiro é porque também são solteiros que apresentam alto índice de trabalhadores com menor renda e de não trabalhadores, né? Então acho que também tem aquela faixa do pós-adolescência prolongada para algumas pessoas que ainda não iniciaram essa vida amorosa e também não estão casadas muito por morar com o pai, por isso que bateu tão alta. E resenhas à parte, eu quero ressaltar que solteiro é além do estado civil. Há quem diga que solteiro é um estado de espírito que condiciona toda a vida. O que veste, onde anda, quem anda, come, ouve, literalmente, né? E se a pessoa souber entender bem, dá pra aproveitar bastante. E outra coisa importante é não confundir as coisas. Estar solteiro não é estar sozinho, não é estar encalhado e não necessariamente estar desesperado à procura de alguém pra casar. Solteiro apenas significa que não está casado. Ainda.
Há controvérsias. Vai, dependendo da pessoa.
Eu vou te dizer, viu, Camila, se tem uma coisa que me irrita, é esse povo que vive cobrando coisa dos outros. É tipo assim, se você é solteiro, aí te cobram quando é que você vai namorar, quando é que você vai casar. Aí quando você casa, te cobra quando é que você vai ter filho. E ainda por cima, essa galera tem um olhar super heteronormativo, esquece que tem a sigla LGBTQIA+. Então se você é mulher, ficam te cobrando um companheiro, né? Quando é que você vai ter um namorado? E aí quando você é homem, fica perguntando, quando é que você é um namorado? Vai casar? Cadê as paqueras? Não sei o que, nananã. Enfim, né? Horrível. E tem uma coisa que é tão ruim quanto também, que é sempre colocar as mulheres num lugar, as mulheres solteiras num lugar ruim, assim, né? Como se, ao ficar mais velha e não ter um casamento, fosse o pior dos mundos para as mulheres. E no caso dos homens, isso é sempre visto como algo bom. E colocam esses homens solteirões, né? Assim, esses quarentões que estão solteiros, no lugar de que eles são um ótimo partido e que nenhuma mulher conseguiu fisgar o bendito do alecrim dourado que tá sozinho. Agora veja se é a culpa da gente.
Mas, pra continuar aqui a resenha, hoje a leixinha é pra todo mundo lembrar que as duas vidas, tanto a de casada quanto a de solteiro, pode ser divertida. E aí eu vou trazer pra vocês alguns pontos da vida de casados, que podem ser vistas como bem legais, digamos. Ter alguém pra dividir a conta e problemas domésticos.
Adoro ser casada.
É ótimo.
Adoro ser casada.
Ótimo, ótimo. Ter alguém pra reclamar quando está de TPM.
Adoro ser casada.
Isso é
adoro
ótimo,
ser casada. Adoro ser casada.
Ter alguém pra conversar com intimidade sobre medos e desejos.
Intimidade, leia-se a porta aberta quando você tá no vaso. Adoro ser casada.
Tem alguém pra procurar confusão e depois fazer as pazes.
Adoro ser casada, adoro ser casada.
Tem alguém pra dizer que se o relacionamento acabar, tudo fica comigo.
Eu levo
porque
tudo.
Eu sou dessas.
Adoro ser casada.
Mirtoca, eu não tenho lugar de fala aí nessa parte dos casados, mas tem umas coisas assim, desses itens aí que dá pra você vivenciar sendo namorando, assim, né? Também essa coisa.
Dependendo do nível de namoro, né? Porque, na verdade, quando você vivencia alguns desses pontos, você não tá mais naquele
namoro. Você tá falando do vaso com a porta aberta?
Você já está em outro estágio.
Tá falando do vaso com a porta aberta, Val?
Não, pra alguém pra reclamar quando você tá de TPM, pra dividir conta e problema... Conta não, mas problema doméstico sim, conversar intimidade sobre medos e desejos, isso são coisas que dá pra dividir quando você tá namorando.
Agora, quando se é solteiro, tem umas coisas que pelo menos eu, na minha vida de casada, fico pirada, né? E quem é solteiro, às vezes fala, poxa, não quero deixar de ter esse privilégio, não. Que é deixar os pratos na pia e lavar quando quiser. Aqui em casa não rola.
Gente, eu amo.
Porque eu fico... Na verdade, eu não tenho nóia
de acordar e achar que tem que estar tudo perfeito e limpo. Mas tem dia, gente, que prato na pia me deixa pirada, pirada. Não baixar a tampa do vaso e ninguém pra reclamar, sabe? Ninguém vai reclamar. Quando é solteiro, realmente ninguém vai reclamar. E principalmente se você é homem e faz xixi fora do vaso, né? Porque parece que ninguém acerta, não tem mira nessa hora. Não ter que explicar porque demorou em algum lugar, gente.
Eu acho que é isso. Eu acho que é esse aí. O brogador da solteirice é isso aí.
Mas aí também depende, gente. Tipo, sei lá, o WhatsApp tá aí pra isso.
E tem uma coisa que eu acho que todo mundo que é solteiro, na hora que pensa que nada, não quero aguentar ninguém não, sabe o que é? Não tem que conviver com o humor de ninguém, sabe? Pessoa fala, foda-se, eu vou ficar aí com essa criatura tá de TPM, tá me dando, trazendo problema, eu sou solteira, eu vou adiantar meu lado e arrumar outro.
Me toca, faltou uma coisa aí.
O quê?
Você guardar um pote de sorvete no congelador, ou duas latinhas, aquelas últimas, e chega lá e encontrar, porque ninguém pegou. Ave Maria, meu Deus do céu. Disso aí dá pra ter saudade. Não tem marido, não tem esposa pra dividir. De aquela última latinha de cerveja é o presente de Deus.
Agora tem um ponto assim que eu acho que é interessante. Vocês já perceberam como muita gente que é solteira pensa que a vida de casada é chata e depois que casa diz que é ótima? Quando perdemos nossos medos de sermos casados, acho que tudo flui e passamos a perceber mais os benefícios do que o lado complicado da coisa. Mas a verdade é que para sobreviver à vida de casado é necessário ter uma maturidade e tolerância. Todas as pessoas casadas, independente de ser casal hétero, homo ou o que você quiser ser, já teve vontade de mandar um dia o seu parceiro para algum lugar. Xingou dentro da sua cabeça. Mas fora esses dias, posso dizer que ser solteira só não é melhor do que ser casada. Gostou, Camila?
Eu tenho que concordar com isso, porque a gente fez a atualização da frase, né? E falam sobre a pessoa que tinha um olhar muito negativo do casamento antes do casamento. Achava que ia ser uma coisa que não ia se dar com a minha vida, até pra gente achar que é algo padronizado, né? Mas eu acho que tem uma frase muito boa que minha avó me disse, é que todo pé torto tem uma meia torta, alguma coisa assim, né? E é isso, os casais vão se adequando àquilo, sua realidade, gosto, interesse. E até os casais que terminam com 5, 10, 20 anos, a gente não pode dizer que não deram certo, né? Deram certo por um tempo provisório, por um tempo delimitado, mas deu certo, porque se passou um tempo ali junto, construindo vida, dividindo planos, é isso. E a pessoa que passou muito tempo solteira não significa que tava encalhada, significa que decidiu se priorizar e não enganar ninguém. Curtiu ali a vida durante muito tempo como sua única prioridade. E aí eu acho que o
meu amor é só lembrar do soneto da fidelidade de Vinícius de Moraes. Ó, que seja eterno enquanto dure.
É isso mesmo.
Tem uma música também do pagode dos anos 90 que fala que seja eterno enquanto dure esse amor. Que dure para sempre. Que venha abençoado por Deus. Que seja
pode cortar,
que
é maluquice.
Que
é maluquice.
Pronto, me
toca. Você fazendo uma taxa de muito maluquice, viu? Não adianta ser mesmo. Tô elogiando vocês cantando.
Quem é que não quer um amor assim? Que seja eterno. Seja eterno enquanto dure esse amor. Que dure para sempre.
A configuração das famílias também tem mudado bastante, meninas, ao longo dos anos, tanto no Brasil como em outros países do mundo. E uma das mudanças mais perceptíveis é a quantidade de casais que cada vez mais adotam uma metodologia de casas separadas, né? Esse modelo de relacionamento não é novo, e em países como Estados Unidos, Canadá e alguns outros da Europa, é muito mais comum encontrar casais que residem em casas separadas do que aqui no Brasil. E das vantagens, eu acho que a gente pode destacar algumas que são as primeiras pensadas, assim, inicialmente. Como é uma vida que possibilita deixar espaço para sentir saudades, não vivencia a rotina, que inclusive é um dos maiores fatores que complica a relação afetiva, e também implica que com o tempo a dois reduzido, alguns casais tendem a aproveitá-lo de forma mais intensa do que aqueles que moram juntos. Isso é teoria, não garanto na prática, né? Das desvantagens, tem aquelas da complexidade, que é criar filhos numa mesma casa, imagine duas casas distintas, com rotinas, dinâmicas, estruturas diferentes, e além de tudo aquela financeira, né, que sempre aperta um pouquinho mais no bolso de cada um. E chamo de novo, tudo isso é teoria, na prática cada um se adequa. Uma outra possibilidade que ultimamente vem levantando várias discussões gira em torno do poliamor, nesse caso a poligamia, que é uma união ou um casamento entre mais de duas pessoas. Os casos mais típicos são de poliginia, que é um homem casado com várias mulheres, e a poliandria, que é a mulher que vive casada com vários homens. Só pra gente ter ideia, uma pesquisa realizada em 2009, a poligamia era legal e considerada aceitável por grande parte da população em 33 países, 25 em África e 7 na Ásia. A prática cultural da poligamia ao redor do mundo é muito menos comum do que da monogamia, né? Como a gente já imagina. E aqui no Brasil, ela é considerada crime pelo Código Penal Brasileiro, com pena de 3 a 6 anos do casamento.
Vai, queira casar com duas aqui e legalizar tudo, pra você ver.
O casamento poligâmico não é válido para o nosso direito da família. E em casos recentes, o judiciário brasileiro reconheceu a reunião estável de mais de duas pessoas, embora a bigamia seja proibida por lei.
Gente, eu acho que o combinado não sai caro pra ninguém.
Ninguém.
Se está acordado entre todas as partes envolvidas, é melhor do que homens que vivem traindo as esposas, né, enganando as mulheres. Se as mulheres também estão de boas. E assim, e volto a dizer, o combinado. Se o combinado é que as pessoas têm uma relação entre si, todo mundo se pegando, joia. Se a relação é das mulheres com o homem, joia também. Se a relação é da mulher com outros homens, tipo assim, eles não se relacionam entre si, se relacionam com ela, tá tudo certo.
E se for um bocado de mulher e elas resolvido, tá certo. Um bocado de homem, eles tudo acordado também resolvido. Eu acho que é isso aí, Val. Acho que o barulho agora é esse mesmo. Gente, só querendo reforçar mais uma vez aquilo que a gente já falou. Na poligamia, todos os envolvidos estão cientes e devidamente acordados com a estrutura e com a dinâmica dessa relação. Isso não é traição, não é enganação, viu? Pra gente não confundir o que a gente tá vivendo.
Gente, na prática, vocês sabem qual é a diferença entre casamento civil e união estável? Eu sempre tive essa dúvida e aproveitei agora esse nosso episódio sobre vida de solteiro e vida de casado para trazer aqui essa definição para que provavelmente outras pessoas também tenham essa dúvida, então a gente vai sanar essa dúvida de todo mundo agora. O casamento civil é um vínculo jurídico estabelecido entre duas pessoas que querem constituir uma família. Esse vínculo é realizado mediante uma autoridade competente e baseado em condições descritas pelo direito civil. Já a união estável é a relação mantida entre duas pessoas que vivem sob o mesmo teto e deve ter um caráter duradouro, público e com o objetivo de constituir família também, né? Tanto o casamento civil quanto a união estável são consideradas entidades familiares e são relações regidas pelo direito da família, garantida pela Constituição de 1988. O conceito de união estável já mudou muito ao longo dos anos e antigamente o tempo de convivência mínima era de 5 anos. A existência de filhos e morar junto eram fatores necessários para o reconhecimento da união, né? Mas com a vigência do Código Civil de 2002, esses dois fatores não foram mais exigidos. Então, peguem a visão aí, queridões e queridonas que estão morando juntos. Morou junto, papai. É união estável.
Morou junto.
E tem uma coisa que eu acho que é importante reforçar, e Camila já falou antes, é que o estado civil ele só muda quando há o casamento civil de fato, né? Quando há união estável, não há nenhuma mudança formal. Ou seja, aí é uma forma de você casar
e continuar solteiro.
Mas continuar solteiro. Há uma brecha aí, mentira, eu nem sei. Eu tô falando que tem uma brecha na lei, mas nem sei.
Você é o namorido ou namorida de alguém e se te perguntarem o que é que você é, sou solteiro.
Agora deixa eu perguntar uma coisa, não que isso seja o mais importante. Dá direito ao plano de saúde e a pensão em caso de morte?
Dá. Dá direito ao plano de saúde. Pensão, eu acho que não. Não sei, a Camila, não sei. Ah, sei lá.
Olha, Camila tá complicando.
Camila, deixa eu te falar, nega, pra você não vai mudar nada, Camila, linda, porque você é casada.
Não, gente, mas a gente
você
tem um compromisso
só não tem
de informar, eu não posso falar
das
coisas aqui.
Você só não tem o sobrenome do pobre do Kenzie.
Não, eu tô falando sobre...
Que ele ficou nervoso.
A gente tá aqui informando, falando de outras vivências que não sejam só as nossas.
A gente
que
sabe,
bonito,
cara,
outras vivências. Que bonita.
É, agora a nossa vivência, no meu caso, a minha e a sua, é de casado. Agora... Pra finalizar, é o seguinte, o importante, gente, não é se você escolhe que você vai ser casado ou vai ser solteiro, o que importa é que você seja feliz com o que você escolher, e aí tá tudo certo, se você vai casar no civil, se você não vai casar, se você vai morar junto, não interessa, seja feliz, se encontre e tá tudo certo, certo?
Isso é verdade.
Não ache que mulher casada não goza, é bom lembrar disso, viu?
É importante dizer, exatamente. Um negócio combinadinho, tudo direitinho, sem fazer ninguém sofrer. Dê sua gozadinha e fique feliz. Beijo,
gente. Você sendo casada, você sendo solteiro, você sendo qualquer coisa que você queira. Nos acompanhe nas
redes sociais.
Beijo. Até a próxima.
Beijo pras pessoas casadas, solteiras, divorciadas e viúvas, viu? Até o próximo programa.
Até a próxima. Sigam a gente aí, @umbupodcast.
@umbupodcast. Para solteiros e para casados. Tá tudo liberado.
Beijo. Essa temporada do Umbu Podcast tem pesquisa e apresentação de Camila França, Mirt Santa Rosa e Val Bem-vindo. A edição e mixagem é de Kel, Atitude Áudio Criação. A vinheta é de Jarbas Bittencourt e Kendê Boa Morte. Produção, Val Bem-vindo. Gerência, Mirt Santa Rosa. Assistência de produção, Pedro Gomes. Conteúdo e roteiro, Camila França. Coordenação geral, Lucas Com, Grupo Bando. Comunicação, Grupo Bando.